Paraná em Rede está de volta.
Nesta semana, um evento vai discutir os rumos e as ideias do mundo dos negócios. O Tendências 360 Graus conta com a participação de especialistas de diversos setores. E além desta edição ser totalmente online, o valor das inscrições vai ser revertido para as causas sociais.
Entre os dias 15 e 17 de julho, está programado o evento Tendências 360, que traz uma série de painéis e bate-papos com especialistas nacionais e internacionais dos principais setores da economia. O futuro dos negócios nas dimensões comer, morar, cuidar-se, aprender, viajar e entreter vai ser discutido por empresários, executivos, trendsetters e jornalistas. Um dos painelistas é Peter Kronstrom, diretor do Instituto de Copenhague de Estudos Futuros. Ele conta que a pandemia não alterou as macro tendências, mas acelerou a chegada de alguns futuros.
Forte exemplo de alguns futuros que vemos sendo acelerados é saúde preventiva no nível global. Coisas como Big Brother, não? Estado que mexe com nós, tem um maior papel na nossa vida. E também como learning online, trabalho remoto. Várias áreas estamos vendo padrões que a gente estava esperando a sociedade adaptar acontecendo em poucos meses em vez de anos. E esse faz esse momento extremamente interessante e com muitas mudanças acontecendo e entender as dinâmicas desse futuro que em várias áreas é radicalmente diferente da dinâmica que conhecemos.
Segundo o diretor, as tendências são traçadas a partir de observações de mudanças sutis no presente, que devem direcionar as empresas para que se mantenham relevantes no futuro e para que possam ter um papel ativo na construção deste futuro.
Em cenários mais a longo prazo, precisamos observar sinais fracos de comportamento, sinais que indicam que algumas mudanças estão acontecendo. Pode ser na maneira de transportar padrões de trabalho, etc. Agora, realmente, estamos vivendo uma tonelada de sinais em todos os lados por causa da pandemia. E isso está causando um momento muito interessante, onde quem percebe os futuros padrões de comportamento vão sair melhor na revisão estratégica e adaptar caminhos de inovação e caminhos de novas maneiras de entregar relevância para o mercado.
O projeto Tendências 360 foi criado e é conduzido por três empresas que atuam com perspectivas: MAP, Nasdarovia e Think Room. Paula Abas, diretora da Think Room, explica que a programação recebeu uma curadoria de conteúdo, que engloba a visão de pesquisa de tendências em diversas áreas, com o objetivo de trocar ideias que inspirem as tomadas de decisões futuras e o reposicionamento dos negócios no mercado pós-pandemia. Para ela, o próprio evento é um exemplo das mudanças precipitadas pelo isolamento, já que a primeira edição foi realizada há cerca de 5 anos, de forma presencial e com um valor de inscrição cerca de 10 vezes maior.
Então a gente consegue fazer um evento com palestrantes do Brasil todo, que são muito relevantes, não tendo o custo de deslocamento dessas pessoas, podendo cobrar muito menos de quem vai assistir a esse evento, e ainda reverter o dinheiro desse evento para instituições fazendo, né, um movimento social que eu acho que tem muito a ver com o espírito do nosso tempo. As relações deixam de ser relações para que a gente possa construir somente um patrimônio econômico e aquela correria de vida que a gente tinha. Muda o mindset para olhar para o coletivo, ver como que a gente consegue se movimentando juntos, ter resultados que se revertam em benefícios para todos.
Os projetos sociais que vão receber os valores arrecadados são o Teto, a Gastromotiva, o Instituto Maria da Penha, o Instituto Plane for Change, Parceiros do Mar e o ICO Project. Segundo Paula Abas, o Tendências 360 pretende criar uma rede de transformação.
O Tendências 360 não é um evento, ele é um coletivo de pensadores e de desenhistas do amanhã, porque esse futuro a gente vai desenhar juntos. Então eu quero convidar a todos a participarem desse movimento, porque é um movimento que vai impactar todo o nosso entorno.
Os painéis e bate-papos são gravados, então para quem não puder acompanhar no dia, vai ter um mês para assistir os conteúdos. O site oficial do evento é o tendencias360.com.br e o valor das inscrições é de R$ 39,00. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Buscando atualizar as informações de sepultamentos e melhorar o planejamento, a Prefeitura de Guaíra, no oeste do Paraná, desenvolveu um projeto chamado Sarcófagos, um sistema de controle dos cemitérios da cidade.
Ouça agora, Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A Prefeitura de Guaíra, na região oeste do Paraná, estava com os registros de sepultamentos dos cemitérios da cidade desatualizados, o que gerava problemas na hora da tomada de decisões sobre a ampliação dos espaços. Para resolver esse problema, a gestão municipal criou o projeto Sarcófagos, que informatizou as informações dos cemitérios do município. O responsável pelo projeto, Benjamin Lemes Fernandes, explica um pouco mais sobre a iniciativa.
O projeto Sarcófago, ele veio para informatizar a questão dos cemitérios municipais. Por exemplo, para saber a questão de demanda de sepulturas, quais estavam abandonados, quanto tempo tem de vida útil para cada cemitério, quantidade de sepultamentos que tem mensalmente ou anualmente. Então ele veio para solucionar essa parte de gestão. E falando na parte tecnológica, tudo que foi desenvolvido nesse projeto, ele foi utilizando uma tecnologia livre, né? Ou seja, não teve custo de licença.
Com isso, o município não precisou gastar recursos públicos para a atualização do sistema, já que o projeto foi desenvolvido pelo setor de tecnologia da informação da cidade e utilizando softwares gratuitos. A secretária de administração, Mariana Cândido, fala sobre os benefícios da iniciativa.
Nós temos agora dados mais factíveis, né, e rápidos, né, de toda a gestão do cemitério. Ele consegue nos dar todas as informações necessárias para a gente pensar em exumações, pensar em projetar um aumento ou não do cemitério, verificar uma superlotação ou não. Enfim, ele nos dá dados relevantes para uma programação de melhorias dentro do cemitério.
Agora, com o projeto, os moradores podem consultar no site da Prefeitura os dados sobre seus entes queridos que já faleceram. Os bons resultados garantiram ao projeto o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, fala que a premiação incentiva os gestores públicos.
Deve ter um belo reconhecimento, né? Uma ferramenta, eu diria, de incentivo. Por um lado, nos incentiva cada vez mais a dar continuidade nas outras necessidades que vão se mostrando necessárias a um melhor controle. Por outro, vem de encontro com aquilo que nós nos propusemos lá no início da gestão, de reorganizarmos toda a nossa estrutura administrativa, recompondo os projetos em andamento e estabelecendo critérios para que isso fosse desenvolvido visando o interesse e o bem comum.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio, Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Durante a pandemia, as pessoas estão mais conectadas no mundo virtual e com as crianças não é diferente. Mas a doutora Lucy Pfeiffer alerta para os perigos de que elas naveguem sem a supervisão.
Pequenas conversas.
Olá. Bem-vindos à coluna Pequenas Conversas, onde falamos sobre os pequenos, as crianças, os adolescentes. E a gente quer trazer para vocês o que existe, né, nesse mundo infantil, as necessidades, o que é preciso prestar atenção, especialmente nesse tempo de quarentena, de todos isolados. Mas existe um isolamento que não está acontecendo, que é o isolamento da internet e de um mundo virtual, um mundo com todas as possibilidades do mundo real. São pessoas, e são 4 bilhões de internautas, à busca de lazer, de prazer, mas também à busca de vítimas. E as crianças e os adolescentes podem ser vítimas muito frágeis pela sua inocência e pela facilidade com que se ligam a pessoas que podem pesquisar seus gostos, podem pesquisar seus hábitos, o que dizem um para o outro dentro do mundo virtual e com isso se aproximar como alguém muito especial. As pessoas atrás da tela, os perversos, as pessoas cruéis, podem saber muito fácil que se trata de uma criança e um adolescente, e para isso até a inteligência artificial pode detectar, e a partir daí selecionar uma criança por alguns fatores que eles podem perceber, como por exemplo, criança há muito tempo na internet, criança há algum tempo sem nenhuma interrupção dizendo que ela está sozinha. E que, ou pelo menos que os adultos que estão à sua volta não estão vendo o que está fazendo. Crianças que navegam procurando sites desconhecidos ou aquelas que entram na madrugada mostrando a todos que não está existindo nenhuma supervisão. Então, criança precisamos cuidar, adolescentes também. Nós não precisamos ser experts em internet para saber o que nossos filhos fazem, mas nós podemos pedir a eles, e isso é um cuidar e não uma invasão, que nos mostrem. Nós podemos pedir para eles que, e exigir deles, que os históricos de por onde navegaram não sejam apagados. Assim, uma supervisão de tempos em tempos é necessária, e o melhor de tudo ainda seria sentar juntos e descobrirem coisas que são sensacionais da internet, como as curiosidades, lugares que vocês querem conhecer e podemos conhecer através do mundo virtual. Navegar juntos na internet é uma segurança. Saber o que seus filhos fazem lá é uma necessidade, porque o mundo virtual pode trazer muitos riscos. Eu agradeço a atenção de vocês e espero todos na próxima coluna Pequenas Conversas, uma parceria da Rede AERP de Notícias e do Dedica.
Pequenas Conversas.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. Boa semana para você, se cuide e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.